3 meses depois do dia 7 de Abril, é que estão comigo Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira para mais uma Circulatura do Quadrado na 24 e na TSF. Faz hoje 3 meses que morreu Jorge Coelho e neste estúdio anunciámos uma forma singela de homenagem. Queríamos que, junto ao mar de que ele tanto gostava, existisse um banco com uma pequena placa como testemunho da nossa amizade. Esta ideia foi sua, Pacheco Pereira, e hoje podemos concretizá-la na Praia Grande em Sintra.
Sim, a ideia de fazer uma coisa sóbria, de memória, e que servisse terceiros, como certamente o Jorge Coelho ia gostar. Dentro do mar, como ele gostava, e um banco onde as pessoas podem sentar sem, por todos os motivos, sem necessariamente conhecerem o Jorge Coelho, sem nos conhecerem a nós, mas usufruindo de um sítio bonito diante do mar. E é essa a homenagem que nós resolvemos fazê-lo e que hoje concretizamos com o apoio também da Câmara Municipal de Sintra.
António Lobo Xavier.
Eu também gostei nesta data de que tínhamos concretizado hoje aquilo que tínhamos anunciado, a ideia do José Pacheco Pereira. Acho que ficou bem. Acho que a família do Jorge, que estava presente, estava contente com o nosso gesto e com a lembrança de Jorge Coelho e, portanto, foi um bom momento.
Ana Catarina.
Eu julgo que foi uma bonita e sóbria homenagem, ideia do José Pacheco Pereira, mas que, sobretudo, perpetua a memória do Jorge Coelho num sítio onde o Jorge Coelho gostava de estar muitas vezes e que, com isso, honramos também a sua memória e julgo que é isso que fica do dia 2, 3 meses depois da sua morte.
Nunca é fácil sair de uns momentos que mexem muito com os nossos afetos e com as memórias que não queremos perder, mas hoje a agenda impõe-se. Tivemos a notícia da detenção de Luís Filipe Vieira e do empresário conhecido como Rei dos Francos, entre outros detidos. Pergunto ao António Lobo Xavier que significado atribui a estas detenções.
A pergunta para um advogado é sempre, sobre estes temas e sobre esta situação a quente, é sempre uma pergunta delicada, porque estão interesses das pessoas, não conhecemos o processo, não lemos, não sabemos do que é que se trata, só sabemos notícias de jornais. Por um lado diz-se que Luís Filipe Vieira foi detido, mas por outro lado ouvi notícias a dizer que acompanha as buscas. E, portanto, eu acho que é muito cedo para falar sobre significados. Eu acho que a única coisa, e eu próprio não poderia falar, porque no meio desta avalanche não deve haver escritório de advogado que não represente quem quer que seja. E, portanto, no caso do meu, que representa apenas pessoas coletivas e, portanto, empresas, não temos interesses, obviamente, e portanto eu não posso pronunciar-me sobre os aspectos concretos. Posso, apesar de tudo, fazer os comentários ou colocar as interrogações que deve colocar um observador normal. Eu gosto de ver a justiça a funcionar e, portanto, eu gosto, havendo lei, respeitando-se os direitos e estando todos os meios processuais ao serviço dos visados para eles se defenderem, cumprindo-se as regras do chamado due process, do processo legal e do respeito pelos direitos. Eu gosto de ver a justiça a funcionar, gosto de ver os crimes a serem perseguidos, enfim, não gosto de ver só os mediáticos, mas também, obviamente, é preciso dar uma satisfação a algumas perplexidades mediáticas e, portanto, eu gosto de ver um Ministério Público em ação e estes juízes de instrução.
Seriam as perplexidades mediáticas que poderiam explicar a reação que ouvimos, por exemplo, do bastonário da Ordem dos Advogados quando fala em excesso de detenção para interrogatório?
Não, esses são os pontos sobre os quais eu posso falar. Em primeiro lugar, são as tais observações do cidadão comum, minimamente informado. Será justificável esta avalanche? Teria que ser assim? De facto, estes processos que têm tempos variáveis, uns com 7 anos, outros com mais ainda de investigações, outros com menos, outros muito recentes e conduzidos pela política e pressionados pelas circunstâncias políticas, teria de ser assim, em avalanche? Interrogo-me, quer dizer, parece-me uma coisa estranha, não é? Que nós, de repente, num momento de aproximarmos-nos da silly season, de repente haja esta avalanche de grandes casos com este impacto mediático. É uma primeira interrogação. Duvido destas coincidências, interrogo-me sobre estas coincidências.
Receio o quê?
A segunda, receio que haja, que de facto os processos não tenham estes desfechos, não é? Nestas fases, apenas por razões de conclusão das tarefas de investigação, mas que sejam geridos de um ponto de vista mediático. Não é uma acusação que faço, é apenas um receio que eu tenho. O segundo receio é a história da detenção para obter os documentos e para chegar à prova. Em geral, realmente é um meio que, para os advogados, é um meio um pouco surpreendente e que levanta os seus perigos. E, sobretudo, esta técnica de entrar pelos escritórios dos advogados dentro. Porque há regras próprias. Os advogados, como se sabe, têm uma relação protegida com o seu cliente. Outra coisa é quando os advogados são suspeitos de crime. Mas também há regras próprias para essas investigações e para o material apreendido só pode ser usado para efeitos de tratar e de perseguir o crime que é imputado ao advogado. O que eu estou a ver é que, de facto, o Ministério Público não conhece limites na entrada pelos escritórios dos advogados, dando origem a reclamações e a contencioso vário. Por exemplo, não posso deixar de falar, no meu caso, no caso do meu escritório, não há arguídos e, portanto, é simplesmente entrar por um escritório para obter material, levantando uma série de dúvidas jurídicas e uma certa forma de desprezo no tratamento dos advogados.
Mas a lei prevê que isso aconteça com supervisão de um juiz.
Não, no caso é preciso ver os mandados, o conteúdo dos mandados. Mandados vagos para entrar num escritório para buscar papéis são coisas... Mas eu não quero referir-me em concreto a isso, porque isso depois será discutido. Acho que há uma certa cultura de... que é também pressionada pela opinião pública e pelos comentários e às vezes pelos jornais, uma certa cultura de desprezo pelos advogados que me parece perigosa. Haverá muitos malandros, mas em geral a classe não é composta por malandros. E depois faz-me a impressão também este facto de, por exemplo, fazem-me impressão as buscas relativamente a factos que são conhecidos há muito tempo. Há coisas que nós estamos a ver, olhamos para a televisão e tudo aquilo que é descrito e que está a ser investigado e que está a ser tratado tem muito tempo. Será preciso deter pessoas que sabem há 7 anos que estão investigadas? Será essa forma de acautelar e de proteger o processo? Tenho dúvidas. Apesar de tudo, devo dizer-lhe, em alguns dos casos, vejo que o magistrado do Ministério Público é um magistrado que respeito muito.
Estou a falar de Rosário Teixeira.
Rosário Teixeira, e que é um homem que eu conheço por não ter excessos e ser ponderado, e portanto há porventura aqui material, causas e justificações e conteúdos processuais que eu desconheço e, portanto, deixarei para mais tarde falar sobre isso.
Francisco Pereira, no seu primeiro
Quando
comentário.
Tivemos que falar de Luís Filipe Vieira, eu exprimi uma opinião, aliás, um bocado semelhante à que exprimi sobre Berardi. Basta-me repetir. Eu não percebo, conhecidos o que eram uma série de factos que podem não ser crimes, mas configuram práticas absolutamente inaceitáveis, dos quais resulta uma lesão para a nossa economia e uma lesão para os contribuintes, continuam esses homens, é que começou sendo teflon. O Filipe Vieira continuou à frente do Benfica, ganhou as eleições no Benfica, isto é para ter o primeiro-ministro na Comissão de Honra. Quer dizer, estas pessoas, saiba-se o que se souber sobre elas, continuam impunemente a fazer a sua carreira, provavelmente até hoje. E isso mostra um mal-estar que não é apenas um problema de justiça, é um problema de opinião pública. E aqui também a ideia de que até passarem julgado são inocentes. Claro que são inocentes, mas isso não significa que nós não saibamos, claro, o que eles fizeram para acumular aquele dinheiro, para viverem faustosamente, porque eles vivem todos faustosamente, ao mesmo tempo, sem praticamente terem rendimentos, e isso é uma coisa de escândalo público. Como esse escândalo público não chega ao ponto de os sócios do Benfica ocorrerem da direção, usando os meios legais certamente para ocorrerem, e como parecem revelar uma considerável indiferença para além das oposições internas pelo facto de terem este presidente, eu continuo a achar que há um problema, não é só do Benfica, mas dos outros clubes. Isso é um aspecto.
Há um problema social.
Social, de complacência, de condescendência. O segundo aspecto tem a ver com uma coisa que ainda agora vimos o Pedro Santos Guerreiro expor, os mecanismos pelo qual as dívidas circulam da empresa A para a empresa B, são compradas por C, são vendidas por... Ora, isto mostra algo de muito mal no sistema económico e no sistema jurídico. Como é que é possível, através destes processos complexos, no fundo, defraudar a banca e defraudar-nos a nós, que acabamos de ter que pagar em parte os desmandos da banca? E estes mecanismos, e daí é o problema dos advogados, eu tenho uma posição muito contraditória em relação à questão dos advogados, estes processos são feitos por advogados, que encontram ali uma série de mecanismos. Há um mecanismo de financiarização de quase toda a economia, portanto, mais do que uma economia produtiva, nós temos uma economia financeira que vive destes esquemas e que, aliás, alastra praticamente a todas as atividades produtivas. E depois estes esquemas, no fundo, destinam-se a ocultar, pelos vistos legalmente, porque aparentemente as acusações não versam propriamente os mecanismos, como diz o António Lopes Xavier, e bem, são conhecidos há muito tempo e, portanto, se fossem claramente criminosos há muito tempo, que já deviam ter sido dado origem a processos. E os advogados têm esse papel. E eu acho que há uma ambivalência na atitude dos advogados. Eu sei que o António Licencial está de acordo comigo nisto. Essa ambivalência, por um lado, eles fornecem o know-how técnico para este mecanismo, portanto, fornecem aos seus clientes muito mais do que a defesa que é suposto eles terem direito a ter, um conjunto de arquiteturas que se destinam, no fundo, a que as pessoas ou fujam aos impostos, ou ponham dinheiro nos offshores, ou criem estes mecanismos complexos para ocultar as dívidas e fazer transitar as dívidas e chegar ao fim, de facto, sem dívidas.
Mesmo que tudo seja legal, o Pacheco Pereira não aceita.
Mesmo que seja legal, há qualquer coisa de mal, nesse caso, com a legalidade. Por outro lado, os advogados têm alguma razão de queixa, mas a culpa também é deles. A legislação que, na prática, mais feriu o segredo profissional dos advogados, que é um bem numa democracia, não serve para ocultar crimes, mas serve para garantir a defesa das pessoas que têm todo o direito a ter a defesa, por maior criminosos que sejam, esse segredo foi claramente violado há muitos anos com a complacência da ordem dos advogados e com a complacência dos advogados.
Recordo
que a legislação sobre branqueamento de capitais, por exemplo, que coloca os advogados na obrigação de, tendo conhecimento através da sua relação com os clientes, de um conjunto de informações, passá-las ao fisco, torna, em muitos casos, vazio qualquer sentido do segredo profissional. E é importante numa democracia que haja segredo profissional dos advogados. Mas também é importante que nós não criemos uma selva legislativa que permita uma selva de advogados, quase sempre nas grandes empresas de advogados, no qual as pessoas não pagam apenas os serviços profissionais, pagam o acesso ao poder político e pagam a influência política. Basta ver quem são os clientes. É esse o mecanismo pelo qual eles têm acesso ao poder político. Portanto, sou o primeiro a defender a necessidade de que haja, na relação entre o cliente e o advogado, uma garantia de segredo profissional. E sou o primeiro a dizer que o sistema está feito para, principalmente os grandes escritórios de advogados, são escritórios de negócios, terem, por um lado, um acesso importante ao poder político e, por outro lado, viverem deste tipo de complexidade. Por último, quando se prende alguém no dia 1 com o objetivo de o interrogar no dia 2, o que se está a fazer não é uma mera prisão. É uma prisão e é uma coação.
É uma pena.
É uma pena. E eu isso sou contra. Se queriam prender o homem, prendessem. Tenho nada contra isso, mas que o interrogassem mal ele entrasse na prisão. Porque o que acontece é estarem a utilizar estes mecanismos de prisão, que cada vez se tornam mais comuns no Ministério Público e nos juízes, estarem a utilizá-los como forma de coação. E se neste momento eu tenho a convicção de que eles são usados como forma de coação sobre pessoas que são culpadas, eu não gosto que se crie o precedente que isso possa acontecer em relação às pessoas inocentes. Porque o grande problema, e isto eu termino, é que aquilo que a gente permite hoje, com o argumento que é para os maus, mais cedo ou mais tarde vai parar aos bons. E isso é uma coisa que, do meu ponto de vista, é má para a democracia.
Ana Catarina Mendes, vou usar a mesma técnica, uma pergunta neutra. Qual foi a sua primeira reação? Qual é o primeiro comentário que lhe merece?
Eu acho que há três ou quatro notas que se devem dar sobre este assunto. Em primeiro lugar, é que, seja qual for a pessoa, ninguém está acima da lei. E, portanto, seja deste clube, do outro, seja o cidadão anónimo, nenhum de nós está acima da lei. Em segundo lugar, eu fico sempre preocupada, e isto começa a ser uma prática dos últimos 15, quase 20 anos, e que me preocupa particularmente, não por aqueles que são conhecidos, mas por aqueles que não são conhecidos e a quem acontece, que é a detenção espetacular, cheia de espalhafato, com barulho, com notícias todos os dias, a toda a hora, nas notícias e com acompanhar, com remexer, com fazer todas as reportagens e mais algumas, e não se apresentar ao mesmo tempo uma investigação sólida. E, portanto, estas duas coisas deixam-me particularmente preocupada pelo sistema e pela democracia, porque estes são os casos que nós conhecemos, porque são os casos de pessoas públicas. Quantos serão os anónimos que também passam por estas coisas? E que se prende com o terceiro ponto, que é, perante uma detenção espetacular, não se consegue perceber como é que uma pessoa é detida e pode estar 3-4 dias à espera, no máximo
48 horas.
48 horas para ser ouvido. E enquanto isso, já se fez o julgamento na praça pública e já se disse 30 por uma linha sobre as pessoas, e depois mais tarde, uns dias percebe-se, uns anos depois, percebe-se que essas pessoas afinal não tinham nada a ver com o assunto e que eram inocentes, outras que aquele não era o caso concreto. Dito isto também, e a última nota, esta detenção decorre muito também daquilo que as comissões de inquérito têm vindo a fazer, umas vezes melhor, outras vezes pior. A verdade é que nós aqui falámos há pouco tempo sobre a comissão de inquérito e sobre a prestação de Luís Filipe Vieira, que agora também não é isso que está aqui em causa, mas a própria comissão deu um conjunto de elementos nesta audição que podem ter sido ou não úteis para a investigação, porque, como digo, nós não conhecemos a investigação. Há ainda uma outra coisa que é preocupante e que, felizmente, nos próximos dias irá à Assembleia da República, que é esta ideia de que não se faz mais rapidamente o inquérito porque não há meios. Só há um juiz, ou só há dois juízes. Esta ideia de passarmos a ter um ticão com mais juízes, com mais Ministério Público, que possam tratar mais celeremente da justiça, é absolutamente essencial. E volto a esse ponto para dizer que o que se espera é que mais uma detenção mediática, mais um barulho, que abafa, aliás, as últimas, porque agora vai estar tudo centrado nisto. O que eu espero, francamente, como cidadã, é que haja celeridade na justiça, no inquérito, na condenação, se tiver que ser condenado, na absolvição, se tiver que ser absolvido, mas que se façam as coisas, que não se andem anos e anos e anos, como nós temos assistido nos últimos tempos, a protelar com mais um expediente e menos um expediente, e agora falta esta prova e agora falta aquela testemunha, e a verdade é que as pessoas vão sendo julgadas na praça pública. Quando chegar uma qualquer absolvição ou mesmo um pedido de absolvição, já a pessoa foi julgada em praça pública, e isso eu acho que não é bom para a democracia.
Ana, suponho que passámos todos anos a ouvir que o presidente de um dos três grandes clubes só podia vir a ser detido depois de deixar de ser presidente. Quase como se existisse uma espécie de regra ou de lei não escrita. Atribui significado especial ao facto disto ter acontecido ao presidente do
Benfica? Esse é o ponto 2 pelo qual eu comecei. Ninguém está acima da lei. E por isso, seja presidente do Futebol Clube do Porto, do Benfica, do Sporting, de outro qualquer clube, ninguém está acima da lei. Tem que ser, se cometeu alguma ilegalidade ou algum crime, tem que ser punido por ela.
António, podemos passar ao segundo tema ou tem ainda respostas para dar a dúvidas do
Pacheco? Gostava só em nome de uma defesa da honra, não é que o Pacheco Pereira tenha colocado a honra dos advogados em causa, mas só para dizer o seguinte, eu acho que a ordem dos advogados é muito clara em matéria de deontologia. E devo dizer que eu, em muitos momentos, quando vejo os estagiários do escritório passarem por aqueles exames e por aquelas provas difíceis, em muitos momentos eu penso se não será demais e se não será, depois realmente chego à conclusão que é fundamental, nos tempos que correm, colocarmos alguma ética e deontologia profissional na cabeça das pessoas, porque senão de outra maneira elas não têm. Mas as regras deontológicas são muito claras. Eu não posso ajudar o meu cliente a defraudar os credores. Eu não posso ajudá-lo a sonegar bens, a esconder bens para que os credores sejam desprotegidos. Isso está lá tudo explicado. Os advogados não podem ajudar os clientes a cometer crimes. O Pacheco Pereira tem razão, no sentido que os advogados tiveram um golpe em matéria, por exemplo, de comunicações de planeamento fiscal e em matéria de branqueamento de capital, mas fartaram-se de protestar contra ele. O que acontece é que nós vivemos um tempo de financiarização, não é só da economia, é da própria justiça e dos próprios Estados. Porque as penas e a atenção que são dadas hoje à criminalidade financeira é completamente desproporcionada relativamente à criminalidade contra as pessoas. Se lerem o Correio da Manhã de hoje, estão lá vários crimes horrendos de agressões a pessoas, aos quais realmente não corresponde nenhum tipo deste espalhafato. E depois, quando vemos às vezes ver as penas...
O que quero dizer com o espalhafato é que a moldura penal está... Não, claramente...
Era aí que eu ia agora. A moldura penal começa a estar enviesada. Se nós... Quer dizer, eu vejo penas para os crimes contra as pessoas muito brandas, contra mulheres, violência contra mulheres, assassínio de mulheres... por parte do... num quadro de violência doméstica. Vejo penas muito brandas e depois vejo penas pesadíssimas em matéria de criminalidade financeira. Eu não estou a dizer que essas agressões da criminalidade financeira contra o Estado e contra a igualdade e contra a verdade fiscal não sejam coisas muito importantes. Mas se realmente no nosso tempo é esse que é o crime importante, então mudemos o Código Penal e ponhamos as penas de outra maneira. A mim faz-me impressão a desproporção de meios e da atenção pública relativamente a estes crimes, que obviamente são graves, estes factos obviamente estão aqui envolvidos, chocam a opinião pública em geral, mas não sei se não há aqui um enviesamento da atenção do sistema judicial pelos aspectos financeiros e fiscais, com penas pesadas. Eu posso até falar de políticos e de pessoas de quem não gosto, que tiveram penas desproporcionadas, face a penas que eu vejo em crimes de grande agressividade contra as pessoas. Eu, não me custa dizer, a pena de Isaltino Moraes, não, uma pessoa com a qual não tenho nada a ver, ou a pena de Penedos, ou a pena do José Penedos, ou a pena do Armando do Vara, são penas relativamente à matéria em causa pesadas. E sobretudo quando comparamos o que se passa nos crimes violentos contra as pessoas, não existe a mesma preocupação e a mesma mão pesada. E isto a mim preocupa-me. Mas Pacheco Pereira, a deontologia dos advogados é clara. Os advogados não podem ajudar os clientes a cometer crimes.
Então quem é que fez este quem é que faz estes aparelhos?
Com certeza que são advogados. O problema é saber se são bons advogados e se isso é crime.
Então infelizmente há muitos maus advogados.
Que existe gente aqui nesta profissão sem limites, eu sei que existe.
Pode um advogado sugerir a um devedor do banco que, veja lá, porque é que você não tenta entrar em acordo com o banco para ele reduzir a sua dívida em 90%? E se você conseguir arranjar alguém que compre essa dívida, isso não é bom para si porque fica livre da dívida, percebe?
Percebo.
Ou seja, qual é o limite? O advogado aparece depois ou é ele que sugere um mecanismo deste tipo?
Não, em Portugal, sabe como é que isso funciona? existem sociedades de promoção e de organização desse tipo de negociações. Portanto, existem negociações desse tipo que envolvem os credores, envolvem sociedades especializadas nessa matéria e, obviamente, advogados para fazer contratos, que às vezes ou até estão nos bancos ou até estão nessas sociedades especializadas. Repare no seguinte, quando o próprio credor não está convencido que consegue cobrar mais do que isso, é compreensível que se aceite. Se existem negócios desses em que há prejuízo para o banco ou em que há favorecimento das pessoas envolvidas em detrimento dos interesses do banco ou dos interesses indiretos dos contribuintes, isso obviamente é negativo. Agora, Carlos, são dezenas, centenas de casos desses em que a dívida, em que o crédito do banco, impossível de cobrar, é cedido. E se o Carlos me pergunta, e não é o próprio devedor que às vezes vai encontrar quem o compra? É. E não é verdade que o próprio devedor às vezes é com o seu próprio dinheiro e homens disfarçados que vai comprar outra vez o crédito? Sim, isso, e um advogado deve ajudar esse tipo de situações e prepará-las e entusiasmá-las? Não, a não ser que elas sejam completamente conhecidas do próprio credor, sejam abertas e esteja tudo tratado diante deles. Aí o problema, se houver, é um problema dos próprios gerentes, dos próprios gestores das instituições de crédito.
Obrigado pela clareza das respostas às perguntas que não tive que fazer. Muito obrigado, António. Pacheco Pereira, quer acrescentar algum ponto?
Quero, porque o problema é este. Aqui há duas coisas mal. A maneira como tem evoluído a economia capitalista, chamemos assim, para colocar já o nome, porque ela não tem, a economia de mercado, se quiserem.
A única que existe.
Que é a única que existe em países como Portugal. O que acontece é que o peso das operações financeiras é cada vez maior. É maior para, por exemplo, um supermercado. É maior para praticamente todas as atividades económicas, que hoje, na maioria dos casos, não são atividades produtivas de per si.
E tivemos uma crise bancária também.
Pronto. E o que é que acontece? Acontece que a lei permite um emaranhado de soluções, pelo qual não só se fica a dever, como se põe dinheiro lá fora. Ou então se traz o dinheiro lá de fora cá para dentro.
Mas eu não sei se a lei permite isso.
Olha, se a lei... Se a lei não...
Digam que a lei permite isso. Mas eu...
António,
se o Pacheco quiser me perguntar como cliente, a lei permite isso.
Ouça, basta ver o que nós sabemos sobre o BES, o que nós sabemos sobre o processo do novo banco.
Mas isso não é
o que nós sabemos...
Mas isso não é a lei que permite,
não.
São
tu,
golpes.
E como é a defesa daqueles que fizeram os golpes? É dizer que não são golpes, que é tudo legal. Mas... E vão buscar um processo complexo que um leigo não conhece, eu, portanto não me vou pronunciar sobre a natureza desse processo, que é em grande parte resultado da atuação dos advogados, mesmo que tenha consultoras e tenha auditoras também envolvidas. Todos eles recebem pelo trabalho que estão a fazer. E a verdade é que o Berardo, o Luís Filipe Vieira, todos os devedores que passaram pela comissão de inquérito, só para referir esses, tiveram maior exposição pública, mas muitos outros, à volta de muitos negócios, muitos dos quais são, do ponto de vista da estrita legalidade, são legais, a verdade é que há um emaranhado de legislação e de práticas que são permitidas e que têm como objetivo, exatamente dentro deste processo de a economia toda se tornar financeira, garantir que o dinheiro vai aos bolsos certos e sai dos bolsos injustos.
Nem tudo é crime. Eu não estou a dizer que tudo é crime.
Há
contratos.
E o que eu estou a dizer...
Há incumprimento de contratos. Sim. E comportamentos abusivos e não sei o quê. Num plano civil, se quiser, ou civil.
António, você não pode. Não, você é o primeiro a conhecer bem a sua profissão.
Eu conheço...
E você conhece os casos em que estão envolvidos.
Os casos em que está envolvido...
a sua profissão ou membros da sua profissão. E a verdade é que a gente olha para aquilo e uma parte da reação popular vem daí, e percebe que há um conjunto de pessoas que consegue fazer praticamente tudo sem ser com o dinheiro deles.
Sim, mas não é crime. Nem sempre é crime, entende?
Pois, mas o que eu estou
nas
a dizer...
relações,
eu
sei,
uma empresa, nem sempre...
em particular,
pois,
nem tudo é crime.
Eu não estou a dizer que nem tudo é crime. O que eu estou a dizer é que mais coisas provavelmente deviam ser crimes e, acima de tudo, alguma planificação que é feita sobre esta matéria roça o crime, porque
se,
tem como objetivo
se for
garantir...
Se for burla, se for sonegação dos bens... De,
António,
abusador.
Pôr dinheiro num offshore é crime ou não é crime?
Não.
Transferir
dinheiro para um offshore?
Não é.
Posso
como é que ele vai parar aos offshore?
Reprovável nesta discussão, como distinção entre coisas que são reprováveis, mas não são crimes, mas que são muito reprováveis?
Vocês são juristas, é uma coisa péssima. Os três são juristas, é uma
eu
coisa
acho que
péssima.
Eu sou sociólogo.
Não, eu não sou sociólogo também.
Eu sei,
são
eu
juristas, é uma coisa péssima. Eu gostava de olhar de um ponto de vista mais próximo da pessoa comum, que também tem os seus defeitos. Por exemplo, o que diz o António Lopes Xavier sobre esta deriva para um desequilíbrio na criminalização, tem toda a razão. Mais do que isso, há juízes e procuradores que utilizam a justiça como forma punitiva e exemplar, coisa que eu acho de todo uma perversão da justiça.
Refere-se à justiça no
agora,
fim do processo?
Não.
Não,
refere-se
ao fim do processo.
Eu não sei qual é o fim nem do BES, não sei qual é o fim do Luís Filipe Vieira, não sei qual é o fim do Berardo. Nós não sabemos qual é o fim, sabemos o meio.
Mas eu posso dizer
sabemos
coisa,
o meio e sabemos o suficiente pelo meio para olhar para aquilo e dizer, mas como é que isto é possível? E quem é que tornou isto possível? Bom, a cupidez e a ganância, sem dúvida. Mas não só. A lei, a forma como a lei está feita para favorecer determinado tipo de processos e, exatamente, um batalhão de gente especializada, que os advogados têm um papel significativo, principalmente as grandes sociedades de advogados, porque elas, de facto, têm mais, oferecem mais do que os serviços de advogados. Como António, isso é uma questão de bom senso. O que é que faz o Estado e toda a gente que tem coisas complicadas e para as grandes sociedades de advogados? É porque não vão apenas por ter bons profissionais.
Não será por isso.
Não,
eu
também é.
Parte do
também
preço.
É. Mas não é
eu
só
não vejo
isso.
Lá como político.
António, mas diga aqui, realisticamente é só por isso.
Não,
não é.
Não, é conforme os casos. Há casos em que eu vejo que se procura advogados por causa da sua influência política. Há casos onde eu vejo que é puramente por razões técnicas. Há sociedades cheias de políticos. Há outros que não têm.
Ah, mas
há outras que não têm.
Que isto é apenas um problema
portanto,
político,
mas eu
não
me
é.
Sinto nada atingido. Eu não
tenho intenção
eu só
de
que, não, eu sei que não.
Ana não é apenas
Eu vou só acabar e calmo. Só para dizer uma coisa ao Pacheco Pereira. O que me parece é que... Perante estas situações, nós estamos a assistir os grandes devedores, o que aconteceu ao BES, o que aconteceu por aí fora, à banca, o que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos. Quando a gente se concentra na lei e nos advogados e gasta muito tempo nisso, esquece um mar de outras coisas. Você não conhece estas personalidades?
Conheço.
Você não conhece o tipo normativo destas pessoas?
Sim, e elas se forem...
Que
e
pessoas
elas,
são essas?
E elas
confia-lhes
não...
o seu dinheiro
não,
e a sua
não
reforma?
Confio, mas
ora,
mas pelo visto soubeste e o novo banco
acha
confiou.
Que isto é um problema de advogado?
Não.
Ana
eu
Catarina
acho
Mendes.
Eu acho que também
Ana
é.
Quer opinar sobre boas
temos...
ou más práticas de advogados ou sobre a questão do enviesamento entre ofensas ao património ou às pessoas?
Eu acho que nós temos que olhar para isto e tentar perceber o que é que aconteceu ao longo dos últimos anos. Em primeiro lugar, a forma como a banca foi absolutamente displicente e irresponsável na forma como concedeu créditos e na forma como levou à falência um conjunto de instituições que não era possível e com isso minando o sistema financeiro. E esses têm que ser penalizados pelas coisas que fizeram, porque não há cá advogado que permita contornar a lei. Podemos começar a falar sobre tudo
não
isso
é
agora.
Isso é, que...
é preciso.
Sim,
nós,
Ana tem razão. Estava nós, a dizer uma coisa importante.
É preciso nós também percebermos onde é que estamos. E muitas vezes estas coisas foram feitas com a possibilidade da lei e depois contornando a lei. O Pacheco Pereira diz: os offshores são legais? São. São em algumas circunstâncias. Podemos ser contra eles. É outra discussão que até podemos fazer. Mas este é o primeiro ponto que eu acho que é bom não esquecer o que é que aconteceu na crise anterior e na crise financeira, como é que aconteceu, que nos atulhou a nós até recentemente e que, cujas comissões de inquérito, investigações do Ministério Público, estão neste momento a levar a situações que já deviam estar resolvidas na justiça e por isso a celeridade da justiça, das instituições financeiras, que a um cliente normal não poupam um cêntimo que seja nos seus atrasos, e a pseudo, e volto ao meu tema da semana passada, e a pseudo-empresários, só porque estão considerados como uma grande elite na sociedade, têm empréstimos avultadíssimos, milhões que circulam por aí, como se fosse para uns grandes investimentos de umas grandes empresas que fazem muita, produzem muita riqueza para a sociedade e que até geram muitos empregos. E quando vamos a ver, e depois ainda se atrevem a dizer no Parlamento, um que é detentor de uma garagem, outro que é detentor de um palheiro. E, portanto, isto é gozar com as pessoas
e não
há cá lei e que não têm dívidas, e nenhum tem dívidas. E, portanto, não é o contornar a lei, nem é um advogado que tente induzir a estes comportamentos. São comportamentos que estão enraizados e por isso é que o tipo de crime está previsto e por isso é que, se for provado, será condenado por esse crime. E mais uma vez eu digo, depois, tudo isto fica, e toda a nossa discussão é enviesada pelo espetáculo mediático que aquela se propõe.
Estamos todos
porque se nós estivermos aqui a dizer, porque somos os políticos e são os advogados e são os... Não, há um problema grave. A investigação judicial em Portugal, muitas vezes, nestes casos, é frágil e predispõe-se a capas e capas de jornais que levam a que uns que são inocentes vão ser culpados para o resto da vida. Os que são culpados vão de cumprir uma pena e será limpo para outra coisa.
Eu diria que são os média os responsáveis.
Não,
esta sensação que temos de que as ofensas ao património, quando são aplicadas penas, são claramente mais pesadas do que ofensas contra as pessoas?
Eu diria que todos nós temos uma responsabilidade, todos. Os média, os advogados, os políticos, todos temos uma responsabilidade acrescida na forma como as coisas são transmitidas. Porque quando há uma parangona no jornal, desculpem-me esta expressão, a punir uma pessoa, ou as imagens que passam horas e horas com detenções aparatosas, isso não é porque a lei o proíba ou porque o permita. Ou melhor, é porque acham que assim se vende mais. O sangue vende mais. E depois, quando há uma pessoa que é vítima de violência doméstica, eu estou de acordo. E há um senhor juiz que se propõe a dizer, bom, se foi, não é bem vítima de violência doméstica, porque se pôs a jeito. Há qualquer coisa de inversão dos valores na sociedade. E isto deve-nos convocar a reflexões mais profundas, sobretudo no funcionamento da justiça. E eu volto a dizer que um dos problemas graves é este paradoxo de uma investigação que devia existir e ser aprofundada, ser compatível, não existir, existir uma detenção, uma prisão aparatosa durante 2 dias até que a pessoa seja ouvida, vem para casa, paga uma caução, vem em liberdade, paga uma caução de 5 milhões e não há uma comoção geral sobre o assunto.
Cuja não paga.
Cuja, se calhar, até se permite dizer que até a Santa Casa da Misericórdia pode pagar. Quer dizer, tudo isto já é no domínio do desrespeito por quem todos os dias se levanta para trabalhar e por quem todos os dias paga os seus impostos. E, portanto, celeridade na justiça, rigor nas investigações e menos aparato nas televisões e na comunicação social.
A 12 minutos do fim do programa, podemos falar de pandemia?
Eu acho que sim.
O António parece sentir que a gestão da pandemia em Portugal está um caos.
Eu acho que sim. Está um caos de vários pontos de vista, excetuando a vacinação, talvez. Mas, de resto, está um caos de vários pontos de vista. Gostava de apontar alguns factos. Vamos lá ver. Nós, ao longo do tempo, desde que há pandemia, fomos sabendo onde é que começou a pandemia nos idos de março de 2020. Empresários do norte do país que frequentaram feiras internacionais, nomeadamente italianas. Foi traçado esse surto, é conhecido essa vaga. Tivemos outra vaga no regresso às escolas. Setembro, salvo erro, e tudo foi explicado pelas aberturas necessárias de regresso às escolas. Aliás, há gráficos sobre isso. e explicações sobre isso. Depois tivemos uma terceira vaga em que o próprio Primeiro-Ministro reconheceu que foi uma certa condescendência nos festejos do Natal e do Ano Novo, que até aqui nesta mesa reconheceu que, de facto, talvez se pudesse voltar atrás, talvez tivesse feito de forma diferente. E, portanto, nós conhecemos sempre. Surpreendentemente, o Carlos repara que em maio nós éramos o país da Europa com menos casos e o mais, portanto, o mais salubre, se quiser, e de repente, durante o mesmo mês, passamos a ser o último, o pior da Europa ou o segundo pior da Europa. E ninguém nos explica o que é que aconteceu. Ninguém nos explica. Houve o caso dos festejos do Sporting. Não quero agredir lá os seus camaradas de verde. Mas,
eu sou do Sporting, mas não estive na festa.
Repare, eles fizeram o que os deixaram e divertiram-se como os deixaram. Mas foi prometido um inquérito. Já lá vão quantos dias? 60 dias sobre isso? Conhecemos alguma coisa sobre o inquérito? Quais foram as responsabilidades da administração interna, da Câmara Municipal? Nada, não conhecemos.
Não vai dizer que é por ser o Sporting.
Não é por ser Sporting, é talvez por ser Lisboa e por ser ano eleitoral, mas não sei, mas é uma coisa em que eu não quero abundar, porque o meu tema não é esse. É, nós andamos, não, isto é um país brando, que não se indigna com nada, não tem explicações sobre nada. Depois vieram os ingleses em condições completamente diferentes daquelas que o governo garantiu para o Porto. E depois os ingleses e os alemães fecharam as viagens para Portugal e ficámos indignados. O ministro dos Negócios Estrangeiros, surpreendido e injusta, decisão injusta. Mas, obviamente, o que é que se há de fazer relativamente ao país, ao pior país em matéria de infecções? Vou terminar, Carlos. Depois temos o falso cerco a Lisboa. Temos, não sabemos se os vacinados, ainda não sabemos bem, está-se a estudar, se os vacinados realmente têm de fazer confinamento, como qualquer outro infectado não vacinado. O Presidente da República colocou a questão, não foi respondida em termos cabais, pelo menos definitivos. E vejo também que nós próprios inventamos uma cerca sanitária para Lisboa que não funciona, que é mera conversa. Lisboa tem mais de 80 pontos de saída e há fiscalização em 3 ou 4, que não funciona, e nós próprios impomos cercas sanitárias e ficamos chocados quando os estrangeiros fazem as mesmas cercas relativamente a nós. Acho que vivemos no meio do caos, sem explicações, os cidadãos confundidos e falta de autoridade do Estado.
Mas, Pereira, caos é a boa palavra?
É uma excelente... É caos e cacofonia, são as duas coisas ao mesmo tempo. É evidente que eu acho que desde o início da pandemia não houve um momento tão caótico como este.
Sim.
Por várias razões. Porque é um período muito tardio da pandemia, em que um número significativo de pessoas já está vacinado. Em que as expectativas em relação aos efeitos da vacinação existem. Em que as pessoas acham que já estão vacinadas, porque a razão é que têm que cumprir uma série de regras que lhes disseram que escapavam. Nunca disseram inteiramente que escapavam, mas pelo menos sugeriram que o problema estava ultrapassado. Com medidas avulsas, a cerca de facto é uma treta. Como na maioria dos concelhos, porque não há autoridade nem poder político para efetivamente aplicar as coisas. E, portanto, vai-se só aos mais fracos.
Os restaurantes.
Aos restaurantes, por exemplo, e às coisas noturnas, aos espetáculos.
Estamos contados.
Mas há uma enorme responsabilidade do Estado e do Governo. Porquê que não vai alguém à televisão explicar em português corrente por que razão é que uma pessoa que está vacinada com as duas doses deve fazer isto, isto e isto? Aceita essa autoridade, alguém que saiba que vá lá dizer.
Admito que possa ser por falta de resposta?
Hã?
Admito que possa ser por falta de resposta, isto,
quer
ou por falta de certezas.
Durante algum tempo podia-se justificar pela ignorância, ou seja, ignorância genuína, ou seja, não se sabiam coisas sobre... Hoje sabem-se, e portanto há um mínimo de esclarecimentos que as pessoas... Não é aquela conferência de imprensa de vez em quando, é aquele comunicado. São conferências de imprensa, ou então pequenos programas, para que é que serve a televisão pública?
Já acabou isso, não há já.
Pequenos programas em que se vai lá e vai às perguntas que as pessoas fazem. Posso fazer isto ou não? Na minha terra posso entrar ou sair a estas horas ou não? E responder a essas perguntas de forma simples. Okay. Como isso não acontece, o caos é maior. Agora, há um segundo elemento. É que as pessoas não respeitam. Quer dizer, um dos aspectos da crise da autoridade do Estado é que ninguém aplica as regras. Basta andar pela rua para perceber os ajuntamentos. Há uma mistura de medo, há pessoas com medo, que andam sempre com medo, sempre a limpar as mãos e sempre cheias de medo. E há outras que andam ali aos beijos e aos abraços e em conjunto. E é evidente que assim não se pode resolver nunca nada.
Ana Catarina, presumo que não se reconheça neste retrato do caos.
Eu não diria que há um caos generalizado. Pode, às vezes, aqui e ali haver uma comunicação menos eficaz. Há, sobretudo, um problema de expectativas face à vacinação e ao programa de vacinação que está a correr bem. E há um grau de incerteza que continua a existir em relação a este vírus, que agora já tem mais outras tantas variantes. E, portanto, tudo isto, se nós olharmos para os dados com atenção e quisermos dizer que não há caos, e os dois disseram que a vacinação tem corrido bem, nós temos hoje já 50%, mais ou menos, 50% de pessoas com a primeira dose, 36% já totalmente vacinadas, mas também sabemos as incertezas que existem mesmo noutros países, quando se diz, bom, mas pessoa vacinada até pode vir a contrair de novo. E, portanto, nós ainda estamos em alguma dimensão de incerteza perante o que aí vem e se nós estivéssemos num caos, mesmo com a possibilidade e o aumento que houve significativo e tem havido significativo de casos neste momento, se o Serviço Nacional de Saúde não estivesse a responder, eu aí diria, pronto, há um caos. Há pontualmente nos centros de vacinação aqui e ali filas que se geram por esta ou aquela razão, ninguém é perfeito, pode acontecer. Mas não se pode falar de caos.
Às quando... outras doenças não está a responder, Ana Catarina. O cancro, o rastreio.
Olá, Xavier, isso não dá para dois minutos. E eu desculpe, até podia trazer. Não é verdade, eu podia trazer os números. Hoje a ministra esteve em audição na Assembleia da República, vários deputados perguntaram e vários. Foram vários os números que deram de que outras valências estão a ser significativamente recuperadas depois daquela primeira fase em que foi preciso prioridade ao combate ao Covid. Mas eu não diria que há um caos, acho que ainda estamos num domínio de incerteza, acho que às vezes se calhar podíamos explicar melhor, podia-se explicar melhor a Direção-Geral de Saúde, por exemplo, explicar melhor porque é que uma pessoa segunda vez vacinada já com a vacinação completa tem que ficar
nos casos do Primeiro-Ministro e do Ministro do Ambiente.
Certo.
Que é questão explicar a fazer o isolamento profundo.
Aí eu tenho uma resposta muito igual à do António Costa, porque não me consegue ocorrer outra. É que se os técnicos nos mandam, se as pessoas da saúde nos mandam fazer isso, é porque temos que ter alguns cuidados. E por isso é que há países que já tiraram a máscara, a Espanha, que já diz que não é preciso máscara lá na rua, e que nós continuamos a entender, as autoridades de saúde, a entender que é preciso, por nossa precaução e prevenção também e proteção também dos outros, usar a máscara. E, portanto, eu acho que usar esta ideia de caos parece com franqueza excessiva face àquilo
voltaremos
que são
aqui
alguns dos resultados, mas voltaremos
ainda
a este
temos um minuto,
debate.
Alguém quer
voltaremos
falar
ao caos. Não, é que aquilo que nós chamamos caos não é aquilo que a Ana respondeu. Não é na vacinação.
Não, mas eu não estou a responder-vos.
Ouça, quando, é na cabeça das pessoas. Quando uma pessoa vê num lar em que toda a gente estava vacinada, 47 pessoas ficaram doentes. É legítimo que perguntem para que é que adianta eu ser vacinado. E, portanto, devia imediatamente haver uma resposta, sim, foram vacinados,
mas eu
para foram
que eu
vacinados,
estou a dizer, é o grau de incerteza que
grave.
Eu acho que as autoridades de saúde nos têm que responder. É o grau de incerteza que em que ainda todos
não
estamos e novas coisas e novas variantes
que surgem que precisam de resposta. E sabe-se que a doença
que precisam de resposta
grave.
E que estou de acordo consigo, a Direção-Geral de Saúde,
nós
para explicar
tomar
melhor.
Nós sempre conta das pessoas, temos de começar a mudar o chip.
E sobretudo não podemos
reflexão com que termina mais este programa.
Liberdades.
Ainda e sempre com saudades de Jorge Coelho, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier, Pacheco Pereira e eu, voltamos a juntar-nos 2 ou 8 dias para mais uma Circulatura do Quadrado na 24 e na TSF. Até para a semana.